Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, neste último bloco, falando, como nos outros blocos anteriores, sobre a questão da campanha que o PROCON e a Unigran estão desenvolvendo e que vai chegar ao público a partir de terça-feira, intitulada Saindo do Sufoco. Gostaria de deixar um abraço para todos os catequistas, já que amanhã vamos celebrar o Dia do Catequista. E na nossa forania será celebrado lá na Santo André, a partir das 8 horas, com missa presidida pelo bispo diocesano Dom Redovino Rizar. Tem duas perguntas interessantes aqui, que os nossos amigos mandaram, mas também já saudando aqui a Mara Silva, que está ouvindo. Um abraço a Rosemar, sua colega Mara Silva. De que forma o PROCON atua nas empresas que não cumprem os acordos? Ou que vai atuar? Nesse caso aqui, vai ter um acordo, né? Tem como atuar?
Sim, se depois. Se ela for, mesmo nesse caso, na campanha Saindo do Sufoco, que ela não era obrigada a participar. Isso. Mas se ela formalizou o acordo, ela tem que cumprir. Certo. Aí nós vamos ter a penalidade administrativa no PROCON e tem também o encaminhamento depois dessa demanda judicial. Mas no PROCON ela já vai sofrer a reprimenda, que seria uma sanção pecuniária, provavelmente uma multa, né? Porque o acordo vai ser formalizado. E ela aceitou aquele acordo naquelas condições, ela tem que cumprir.
Certo. Agora, saindo desta campanha, acho que ele, talvez a pergunta caiba também ser feita fora da campanha. De acordo com de que forma o PROCON atua nas empresas que não cumprem os acordos? Vamos esquecer a campanha. Vamos lá.
Certo. Não entendi a pergunta dela, se fosse só o acordo no PROCON ou o acordo quando vende ao consumidor. Mas vamos dizer, fazer um relato quando ela vende ao consumidor, por exemplo, vendeu uma televisão e aquilo não estava de acordo, não era aquela televisão que entregou, tal. Vai chegar no PROCON, o PROCON vai chamar essa empresa, o conceder de prazo para se manifestar ou chamar em audiência, e a empresa vai colocar suas razões, e ela não dizendo que, não convencendo que a fornecedora, que a consumidora estava errada, e a consumidora tendo razão, ela vai ter que cumprir. Não cumprindo, voltamos na multa, vai ser punida com sanção pecuniária prevista no Código de Defesa do Consumidor. E só de passagem dizer que essas multas, elas feitas de acordo com, elaboradas de acordo com o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, poucas vezes, até raras vezes, são canceladas na Justiça. Nós aí, eu acho que ao longo do tempo que eu estou no PROCON, não deve ter mais do que 15 multas dessas canceladas. E olha lá, se chegou a metade disso, vou dizer, fiz um parâmetro, né?
Certo.
Então, então seria desta forma, essa aplicada multa. E mesmo assim, com essa multa lá, que ela seria revertida ao fundo, que não reverte nada ao consumidor, o consumidor pode ir ainda judicialmente. Mas falando na ação do PROCON, na influência do PROCON nesse caso, seria ali tentar resolver de acordo com o código, e não tendo a aplicação da multa, que é uma sanção que, quando mexe no bolso também, a empresa já muda de figura. Que às vezes, muitas das vezes, é porque por birra do consumidor ali, ele não quer resolver, né? Às vezes é pequeno, e aí quando chega no PROCON acaba resolvendo mesmo, porque a determinação do CDC impõe isto.
Uma pergunta da Rosângela Simbolo. Primeiro, ela parabeniza o programa, diz que está muito bom, e ela diz assim: dizem que após 5 anos a pessoa fica com o nome limpo. É verdade? Vai lá, Domingos.
Jurídico.
Posso? Vai lá, Domingos.
Vou responder o jurídico.
Pode.
Você corrige. Até pela familiaridade que eu tenho, devido aos cálculos que eu faço de dívidas junto a banco, negociações, hoje existe a legislação determina que após 5 anos a dívida deve ser retirada de todos os órgãos de proteção ao crédito. Uhum. Que nós temos hoje: Serasa, Experian, SCPC e para dívidas com o governo federal nós temos o CADIM. Tá? Então, após 5 anos, essas dívidas devem ser retiradas. Porém, hoje as empresas mantêm um cadastro paralelo de todos os maus pagadores, que isso não é restritivo para o crédito, porém as empresas acabam tomando precauções com esses consumidores. Então, o que que eu orientaria? Que toda dívida seja negociada, seja paga, seja discutida, se for legal, porque o Bacen hoje, o Banco Central do Brasil, ele mantém esse cadastro atualizado.
Certo, Rosemar.
Eu acrescentaria...
Rosemar, que depois eu quero que você conte uma piada que você disse aqui no intervalo sobre a Rua dos Velhacos. Fala coisa séria, depois vamos falar, vamos fazer uma piada.
Mas essa é coisa séria também.
Então tá bom.
Em relação ao... É isso que o Domingo falou, 5 anos para estar inserido nos cadastros do SPC, o nome negativado, falando em português mais claro. Mas a dívida permanece. Nada obsta que o comerciante do ponto X, da loja X lá, queira, após 5 anos que não recebeu, entrar com ação de cobrança dessa ação. Ela permanece. Agora, realmente, isso que o Domingos também colocou é uma verdade que vem acontecendo, até com grandes bancos aqui. Só que eles estão tendo revertério na justiça. Porque, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor fala que é 5 anos para o nome permanecer no cadastro. Quer dizer, SPC tal, aí dali a pouco vem a empresa, o banco determinado, o banco tal, e cria mais um banco de dados, que é o banco interno. Não, esse banco interno, ele não poderia ser criado com 5 anos. Então, essa restrição interna, na verdade, que é bem lembrado pelo Domingo, está sendo uma realidade hoje, mas ela não encontra amparo legal. Só que dificilmente eles falam que estão negando crédito por uma dívida que teve, não pagou a dívida no outro concorrente, né, no outro banco e tal. Mas quando fica claro que aquela negativa daquele crédito é por conta de uma dívida com mais de 5 anos, a empresa que nega pode ser punida, com certeza.
Agora vamos falar sobre a Rua dos Velhacos. Já estamos falando de dívidas, né? Não tinha Procon naquele tempo, não tinha Domingos com a Unigran lá para fazer os cálculos, aí deu no que deu. Vamos lá.
Então, isso conta os antigos, na história Dourados, né? Que nós sabemos que no 1920, 20 e pouco, Dourados praticamente era a Marcelino, a rua que hoje chama-se Vermar Torres era um corredor, como a Joaquim também, que hoje chama Joaquim. E acontecia que aqueles povo que morava em fazenda ou em sítio, que vinha de vez em quando, porque não era como hoje a facilidade de vir na cidade, né? Então, às vezes, vinha de 2, 3 vezes, fazia compra na cidade, no comércio. E ficava devendo, e às vezes não tinha condição de pagar, quando vinha, às vezes, visitar alguém ou comprar alguma coisa, usava a rua atual hoje, Vemar Torres, para passar. Então, acabava só, não passava pela rua central para ir para outro lugar. Usava aquela rua que ficou denominada de Rua dos Velhacos. Nas entrevistas que nós fizemos aí agora por mais de 60 dias com os pioneiros, já um projeto do prefeito Murilo, em vista do aniversário de 80 anos de Dourados, inúmeros foram os pioneiros com mais de 80, 90 anos que lembraram dessa passagem, desse episódio na vida da cidade de Dourados.
Muito bem, está aí. O pessoal ia para o SPC não tinha SPC naquela época, né? Levava nome de velhaco, tá vendo? Hoje a gente é mais educadinho, a gente usa, né? Nome vai para o Serasa, SPC, etc., para chamar de outro nome. Agora, esta campanha, né? Vocês falaram assim que é para que as pessoas possam se conscientizar, não voltar, né, a cometer os mesmos erros. Ela poderá ter efeito imediato, isto significa no mês de outubro, ou ela pensa no futuro? Domingos, Fabiana, né? Dia da Criança, já está pronto aí? O pessoal já pode comprar já depois?
O que nós acompanhamos, e isso é um crédito da Fabiana, né? Que toda negociação ela teve um tempo de uma demora de 6 a 8 dias para serem efetivadas, né? E o foco dessa campanha, primeiro, é talvez atingir as compras para o Dia da Criança, lembrando que a compra é consciente. E o nosso foco é o Natal, né? Preparar esse consumidor, para preparar esse lojista para o Natal, né? Para o final de ano.
Eu diria muito mais, diria que preparar para esse consumidor para o equilíbrio financeiro da vida, né? Exatamente. Assim, dizer também que agora esse mês de setembro é um mês de aniversário do Código de Defesa do Consumidor, são 25 anos de Código de Defesa do Consumidor, no dia 11 de setembro. Esse ano o Procon de Dourados fez 20 anos, então muito próximo aí do Código de Defesa do Consumidor, são 20 anos de Procon. E a primeira campanha de renegociação de dívidas que o Procon Dourados está fazendo, foi elaborado aí em consonância também com o que já vem fazendo todos os PROCONs aí, Defensoria Pública do Consumidor de todo o país.
Muito bem. Em relação a... Vamos dar aqui algumas coisas bem concretas, né? Então, a campanha vai começar terça-feira?
Isso, dia primeiro.
Terça-feira, porque a partir de que hora já pode ir
para o PROCON? 7 horas, o PROCON abre já às 7.
Aham. E quantas pessoas serão disponibilizadas para esta campanha? Assim, lá no PROCON. Todo mundo?
Todos vão ter condições de atender de acordo com essa campanha.
Uhum. E aí entra os estagiários da Unigran?
Também.
Né?
Terça-feira já estarão lá.
Treinados com vocês. Primeiro eles passam por a Fabiana ou alguém similar. Ou uma cópia da Fabiana lá. E depois, aí se for o caso, vai para... Alguém da Unigran, é isso? Como é que é feito? Ou a pessoa, a Fabiana já resolve tudo e o da Unigran também já resolve tudo?
Primeiro que nós fizemos uma seleção, nós buscamos pessoas, inclusive tem duas pessoas que já trabalharam em bancos, direto no atendimento como estagiário, então tem experiência de atendimento. Depois vai passar pela Fabiana, pelo Rosemar, para... ser adequado ao atendimento do PROCON, para não ter um atendimento diferenciado.
Certo. Né?
Porque dentro do PROCON tem que seguir as regras normais do PROCON também. Né? Então são pessoas e têm habilidades com cálculos também, que são alunos da administração e de ciências contábeis.
Certo. E aí a campanha se estende por quantos dias?
Ela vai ir até o final de setembro, né? E então nós também, dentro desta campanha, está planejado 1 ou 2 dias que nós faremos atendimento, acrescentando o atendimento do PROCON, faremos atendimento na praça ou em outro setor com mais movimento. Então, provavelmente dia 12 de setembro estaremos atendendo aqui na praça, montando uma tenda e no shopping. Então nós estaremos também não só dentro do PROCON, né? Estaremos fazendo, estamos também estudando a ida a algum distrito, né? Porque a dificuldade às vezes do consumidor chegar até o PROCON, então isso nós estamos, vamos fazer uma campanha bem, expandir bem essa campanha.
Fabiana, pode falar.
Só frisar que o consumidor que for lá no PROCON procurar para fazer essa negociação aí de dívida, que ele deve estar munido dos seus documentos pessoais e da fatura ou do que deu causa àquele débito, né? Para a gente servir também como parâmetro para os acadêmicos aí poderem fazer o cálculo e para a gente saber certinho quem é a empresa que precisa negociar com ele.
Certo. Também você ia falar alguma coisa?
Basicamente é isso que eu ia falar, o que deu origem à dívida com a data... Porque nós também não podemos trabalhar em cima do achismo, de hipóteses. Então, o consumidor deverá chegar até lá com com um documento que mostra a origem disso, até para a gente ter noção dos cálculos, ver se está dentro da realidade ou não.
Certo. Que outras coisas vocês gostariam, para a gente ir fechando o programa, vocês gostariam de ressaltar em relação a esta campanha, que talvez a gente não tenha abordado aqui? Por exemplo, uma questão, além deste programa que nós estamos fazendo, que, sem puxar a sardinha para mim, é bastante ouvido, que outros meios vocês utilizaram para divulgar esta campanha?
Também na 92, né? E estamos divulgando nos jornais virtuais e até para chegar, fazendo até com
São ambulante, nos bairros.
Né? Muito bem. Então,
e tem aquelas pessoas que às vezes não escutam rádio, não acessam a internet, então o som ambulante vai nos rádios e nos distritos também, né?
Quem não
então,
acessa a internet, não escuta rádio, tem dívida também, né?
Tem dívida também. E vai ter que ouvir o carro de som colocando que está se fazendo a campanha.
Certo.
Eu acredito que a campanha, ela tem tudo para dar certo, porque é isso que nós colocamos aqui bastante, o consumidor realmente está endividado e o fornecedor também, ele precisa receber. E às vezes é a maneira também de baixar um pouco e receber para fomentar o seu comércio também, né, no final de ano. Então eu acho que ela vem no momento certo, essa campanha.
Claro.
E não é a campanha, como disse aqui o domingo, só para o lado do consumidor. O fornecedor também, o comerciante, o empresário, a instituição financeira, também precisa receber o seu crédito. E essa é uma maneira que está no PROCON do lado para conseguir receber com uma forma mais branda, né?
É, porque todos somos consumidores, até os fornecedores, todos somos consumidores. Então, somos esse tipo de pessoa, na verdade, que fomenta a economia do país e precisa decolar aí.
Muito bem.
Eu tenho alguns números aqui só para constar, nesse mês de agosto, o PROCON nós tivemos 882 atendimentos no mês de agosto. 214 atendimentos ligados aos assuntos financeiros, quer dizer, um número bem significativo aí a questão dos assuntos financeiros.
Domingo, uma palavra final?
Primeiro, agradecer o convite e gostaria de salientar que essa campanha nós gostaríamos até que não existisse, né?
Pois é.
E que a relação empresa-consumidor, ela tem que ser uma relação saudável. E que nós devemos tratar como uma relação que teve problemas devido à falta de conhecimento por parte do consumidor, muitas vezes, ou de problemas inesperados, e que agora é a chance de resolver isso. E o empresário tem que refletir que é uma forma dele buscar esse dinheiro que está teoricamente perdido e principalmente recuperar esse consumidor e como cliente da sua loja, tá? Então eu acho que é uma campanha que tem tudo para dar certo. Nós temos o apoio aí da prefeitura, do PROCON e os empresários, todos que nós conversamos, estão gostando da ideia, e é uma ideia que veio para ficar. E nós estamos apoiando com o objetivo de trazer esse consumidor para o mercado.
Muito bem, nosso programa Ponto de Vista vai agora ser finalizado. Eu queria só deixar aqui um aviso, né? Um aviso triste, que a dona Mariazinha, que é tia do Alcemir, que é tia também da dona Cléris e irmã da dona Zilda, que é ministra lá na catedral, faleceu e está sendo velada lá no, em frente ao Atacadão, que eu me esqueci o nome daquele o meu nome daquele memorial, né? O memorial, isso, está sendo velada, e o sepultamento será à tarde em Indápolis. Fica aí as nossas manifestações, né, solidárias à família enlutada. E uma notícia interessante, né? A gente poderia fazer uma campanha para pagar as dívidas do povo. Vocês sabem que aqueles porcos que teve o acidente lá em São Paulo, no Rodoanel, viram aquela notícia? Dos porcos, que morreram 110 porcos, sobraram alguns. os ativistas fizeram uma campanha e já arrecadaram 250 mil. Fazer uma campanha para pagar a dívida do povo, né? Porque se 250 mil você arrecada para tirar os porcos do Rodoanel, é sério, né? Olha onde nós estamos. Tem criança morrendo de fome, ninguém faz campanha. Pouca gente faz campanha. Se fizer, não dá 250 mil. São valores que a gente precisa discutir. Nada contra os porquinhos, mas tudo a favor do ser humano. Retornamos no próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Até lá.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.